Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Qual é o preço do seu conforto?
Eu preciso levar balão de ar?
Dá pra ser feliz acampando?
Quanto vale a sua vida?
Em Atibaia, São Paulo, eu sou Christian Fuchs, sou profissional da canoagem, trabalho com roteiros e cursos de caiaque oceânico e acampo acho que desde que eu me conheço por gente.
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou guia de turismo de aventura, escalador, montanhista, apaixonado pela natureza.
Eu sou Marcos de Vitória, Espírito Santo. Tenho meu pé no mato que estimula pessoas a fazer atividade outdoor com responsabilidade e segurança. E sou aventureiro e trilheiro, trekker desde novinho.
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari e já me atrevi a acampar algumas vezes.
O Na Trilha de hoje vai te ensinar a escolher um bom local para dormir e saber qual o melhor equipamento a se usar. Tudo isso em meio à natureza e que, além de tudo, caiba no seu bolso. Vamos arrumar nossas mochilas com o mínimo possível e falar sobre acampamento. E tomando cuidado para não rasgar nenhuma roupa e não ter nenhum galho agarrado, convido você, ouvinte, a fixar muito bem a sua barraca, segurar a chuva com tranquilidade, não abrir mão de uma boa rede, isolante térmico e um belo agasalho, senão você vai passar a noite em claro. Depois do quadro Você na Trilha, vamos conferir as dicas dos nossos convidados. Muito bem, ouvintes, estamos aqui finalmente de volta com a leitura de e-mails, comentários, feedbacks. Depois de um largo tempo aí sem publicar um programa principal, estamos de volta aí, né, Rafael, para voltar às programações normais aí do Na Trilha.
É isso aí, isso. Hora daquele momento que a gente adora, que é os recadinhos.
Lembrando que para você entrar em contato conosco pelo nosso site é vcnatrilha.com.br, pelo nosso Facebook, @natrilhapc. Também temos que lembrar que a gente tem lá um Instagram, que a gente está sempre colocando algumas coisinhas também, @natrilhapc. E o nosso e-mail qual é, Rafael?
O nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com.
E o nosso Telegram?
O Telegram, se você não souber como procurar o grupo lá no aplicativo, aqui embaixo dessa postagem vai ter o link que te leva direto lá pro nosso grupo no Telegram.
Isso aí. Participa com a gente lá, participando das brincadeiras que a gente faz lá, enfim, fica à vontade. Também temos o nosso Padrim, que é o padrim.com.br/natrilhapc. Nesses últimos meses aí a gente teve uma queda de arrecadação, mas isso aí não vai desmotivar a gente não, tá? A gente continua contando aí com a participação de quem tem contribuído, e se você quiser fazer parte desse grupo aí, quiser contribuir com a manutenção e até mesmo com a evolução do Na Trilha, acessa lá padrim.com.br/natrilhapc. E aí o que acontece? Cada tipo de contribuição, ele tem algumas recompensas, né? E a gente acaba adotando aí como uma diferenciação na citação do nome aqui no programa. Quem contribuiu no mês de outubro é quem a gente vai citar aqui agora nessa gravação.
Na categoria Destemidos, nós tivemos o Paulo Vitor Gomes Novaes e o Tenistas em Ação. Já na categoria Instrutor, tivemos o Vitório Paulino de Paiva Silvestre.
Lembrando aí de falar para você que é podcaster, você que é atleta, você que quer desenvolver um projeto e não sabe como, nós vamos convidar você a conhecer a 2+ Consultoria, que é uma empresa aí de desenvolvimento de projetos, né? Se você tiver na dúvida aí de como fazer para alcançar aí uma captação de recursos, você não consegue aí colocar no papel o que você precisa fazer para desenvolver aí os seus trabalhos, conheça lá as 2+ Consultoria, que elas vão te ajudar, orientar e principalmente vão contribuir positivamente para o desenvolvimento do seu projeto. www.projeto2mais.com.br.
Se você não quiser ouvir esse nosso quadro de comentários, e-mails e feedbacks, basta você descer a página que a gente vai informar para que momento do áudio que começa o nosso episódio para você poder escutar.
Bom, Rafael, começando aí com os nossos recadinhos, cara, é o seguinte, nesses tempos aí que a gente ficou sem lançar programa principal, né, que é esse formato que a gente tem aqui do Na Trilha, nós tivemos várias participações aí pela podosfera. Tive a minha participação em 2 programas, tive a excelente oportunidade de conhecer programas interessantíssimos e participar de alguns outros que eu já conhecia. O que eu participei, um deles, foi o Chutando a Escada Especial. O programa aí Chutando a Escada é lá do Geraldo Zaran e do Felipe Mendonça. E além disso, também teve aí o programa 4 de 15, número 75, do nosso amigo aí Yuri Motoyama. Foram 2 programas que eu participei pelo projeto Podosfera Unida que foram muito bacanas. E você, Rafael, você participou de onde?
No projeto Podosfera Unida eu participei no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, mas a gente não conseguiu encontrar o link lá pro site para esse episódio.
Eu não sei o que aconteceu, né? A gente, de fato, não tá lá. O programa não foi encontrado. Só a gente acha importante a gente citar aqui, né, que foram as nossas participações. Tal qual vieram aí outros podcasts e participaram do Na Trilha. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas, além disso, tivemos aí a participação minha e do Rafael no programa Chorume, número 115 e o 113, né, que foram programas bem legais aí.
Foi um programa estrambólico.
Estrambólico, pois é. E além disso, foi garboso. E para você ouvinte que por acaso for conferir a nossa participação, eu já deixo já o meu pedido de desculpas antecipado, tá? Desculpa qualquer coisa. E por último, também teve uma participação minha, que foi uma entrevista que a gente fez lá com a Xabi, que se quiser conhecer aí também, que é o Xabi número 5. Agora, Rafael, falar de uma coisa séria aqui, cara, que geralmente as pessoas acabam levantando aí o assunto de proteção com relação à mulher, violência, todo mês de março, né, que tem o mês das mulheres ali, as pessoas querem dar flores e não sei o quê, mas a gente precisa levantar esse assunto de uma maneira muito mais séria, né? E a Aline Hack, lá do programa Olhares Podcasting, ela passou pra gente aqui algumas tags, né, que é simplesmente a forma de você contribuir e colaborar com a manutenção, né, digamos assim, dessa campanha. Então, galera, eu quero convidar vocês aí a participar desses movimentos que a gente está ajudando a divulgar aqui, que foi feito nos meses de novembro e dezembro. Né? São 16 dias de campanha. Algumas tags que é importante a gente utilizar para fazer esse movimento aí ser conhecido é hashtag ativismo na web, violência contra a mulher, violência de gênero e a hashtag novembro laranja. Né? Tem mais algumas outras aí que eu vou deixar na postagem desse programa, mas, poxa, quero ressaltar aí a importância da gente não deixar esse tipo de assunto morrer. É muito importante.
E para ajudar o Na Trilha não tem só a ajuda financeira através do Padrim.
Exato.
Você também pode nos ajudar com um clique. Você vai lá no Facebook, curte a página do Na Trilha, escolhe algum episódio, compartilha de modo público para a gente poder ver que você compartilhou e te agradecer. Isso também nos ajuda para caramba.
Pois é, a gente continua crescendo e a gente continua tendo novos alcances graças a essas participações de vocês.
E se você for usuário da Apple, tiver um iPhone, por exemplo, você pode abrir aí o iTunes, seu aplicativo, procurar o Na Trilha no iTunes, dá lá 5 estrelinhas pra gente, deixa um comentário, sua opinião sobre o podcast, que a gente também vai ler aqui no próximo episódio. E se você não for usuário da Apple, não tiver iTunes, não tem problema, no seu computador com Windows, você também consegue instalar e fazer esse favor pra gente.
E no Facebook também tá tendo 5 estrelas, né, Rafael? Vai lá no Facebook.
É, você pode avaliar a página agora.
É, isso aí, dá uma avaliada na nossa página lá, já tem algumas avaliações. E olha só, tivemos aí 3 novos comentários lá no iTunes. O primeiro deles, quem foi, Rafael?
foi o Eduardo de Venda Nova do Imigrante aqui no Espírito Santo. Ele disse: parabéns pelo conteúdo de qualidade, conheci há poucos dias e já virei fã.
Valeu, Eduardo. Continua aí participando com a gente, entra lá no Facebook, dá lá 5 estrelinhas pra gente, valeu aí, cara, valeu mesmo. Tivemos aí a participação do Léo Castoldi, e ele disse o seguinte: essa é a premissa desse podcast, falar de esportes e trazer informações relevantes para os seus adeptos. É, a nossa intenção é essa mesmo, né?
O Léo Castoldi é lá do Na Batida Cast. Ele participou comigo no Podosfera Unida. Pra quem curte bateria e também falar de música, só colar lá no Na Batida Cast.
E o terceiro e último comentário que a gente teve aqui no iTunes, Yuri Motoyama, lá do programa 4 de 15. Pô, e ele disse o seguinte: além de ter um conteúdo excelente, esse podcast tem um host mais gente boa da podosfera brasileira. Será que era na trilha mesmo que ia deixar esse comentário?
Será que ele não errou o comentário?
É, eu acho que ele queria ter mandado lá pro podcast lá do Café Brasil e acabou errando, né? Mas, enfim, vou interpretar como elogio pra gente.
Pô, mas obrigado, de qualquer forma.
Valeu, Yuri. Obrigado, cara. Além disso aí, já que a gente falou de Facebook, né, agorinha, antes de ler aí os comentários do iTunes... Quem foram as pessoas, Rafael, que compartilharam, que comentaram, enfim, tiveram a participação lá no Facebook?
As pessoas que compartilharam alguma publicação do Na Trilha no Facebook foram o Douglas Hit da Costa, o Fábio Murakami, a Lara Zumerli, Alexandre Gomes, o grande senhorá, o Douglas Domiciano Ganso, o Eduardo Couto, Fabiane Marcondes, Mauri de Paula Pereira e o Hércules Passos.
Esses compartilhamentos fazem muita diferença pra gente. Pediram um salve também lá no Telegram, o Wilber, que é lá de Resende, no Rio de Janeiro, e o Rafael Bretcher, que é lá de Porto Belo, Santa Catarina, juntamente também com o senhor A, né, que é lá de Betim, Minas Gerais. Valeu, galera. Como é que é feito isso? A gente chega lá no grupo Telegram, no horário que a gente vai gravar a leitura de e-mails, e fala: galera, ó, vamos gravar agora a leitura de e-mails. Quem quer um salve? E aí o pessoal acaba mandando esses recados pra gente aí. Valeu!
Lá no site do Na Trilha, no episódio número 35, Mountain Bikers DV Na Trilha, a gente teve o comentário da Natasha. Parabéns! Se fosse em São Paulo, eu participaria como ajudante inicialmente e depois, se possível, como condutora. Estarei indicando o podcast no meu grupo de pedal, o Pedal ZL aqui de São Paulo, para todos conhecerem este trabalho. Eu tenho alguns graus na vista e fico pensando se isso se agravar muito... Se eu tiver qualquer problema, já posso contar com esse tipo de bike, parar de pedalar jamais.
Pô, Natasha, é isso mesmo, cara, parar de pedalar jamais. Você colocou aí, né, que se fosse em São Paulo você poderia ajudar e tal, ser uma condutora. Quem sabe você não pode aí, a partir de você, dar esse pontapé inicial aí, ou dar essa pedalada inicial e iniciar um grupo aí de DVs na trilha. Conversa lá com o pessoal lá de Brasília. Tenho certeza que elas vão adorar a gente dar mais aí a qualquer apoio para você iniciar o seu trabalho aí. Também tivemos aí o comentário da Aline Hack, desse mesmo programa. O pessoal do DV na trilha não é mole, não. Eu já comi poeira de alguns na Floresta Nacional e no Jardim Botânico. Então, pelo visto aí, é o que as meninas falaram lá, né? O fato deles serem cegos não significa que eles são lentos, né? Então, deve ter deixado ela pra trás mesmo. E um último comentário aqui nesse DV na trilha, nesse programa 35, foi da Maria Trindade, né? E ela disse o seguinte: que felicidade, eu ganhei a camisa do Na Trilha. Espero impregná-la de suor quando eu criar coragem e vergonha na cara pra sair da etapa de apenas caminhada. Ué, Maria, como assim? Tem que sair logo. Quanto ao perfume, eu prefiro a minha sem. Aí, Rafael, você falou que ia dar um perfume, já temos alguém que não quer. Renan, tu sabe o quanto eu gosto de som, voz e áudio. E o Na Trilha está em minha categoria de vozes agradáveis de ouvir, RS. O problema com o áudio não invalidou o programa, estava muito bom. Que a gente comentou lá que um dos áudios não estava legal, né? Enfim, e ela está dizendo aqui que o programa não ficou invalidado pelo som. Agora, se me permite uma pequena crítica, acho que só faltou uma pessoa com deficiência e que praticasse a atividade. Seria muito interessante ouvir de quem tem a vivência, mas isso não invalidou em nada o programa. Vocês mandaram muito bem, e as moças estavam soltas e falaram com propriedade. Com relação a essa participação aí, Maria, não só para Maria, mas dando explicação para os outros ouvintes, de fato nós tínhamos convidado um participante DV, né, que é deficiente visual, porém ele não conseguiu participar, né? Ele morava longe, estava ruim, não tinha internet. Nós deixamos a porta aberta aí com as meninas, né, com as participantes, a voltarem a participar na trilha e trazer um deficiente visual para dar mais corpo, né? Dar mais, engrossar o caldo aí da conversa.
E o último comentário que a gente vai ler hoje é do Rafael Brecher, no programa número 10, o Na Trilha Extra, que a gente falava sobre a internet ao ar livre.
É, na verdade a gente não, né? Quem falou foram os convidados, né? Isso. O que aconteceu, né? Como a gente explicou lá no início. O programa Projeto, né? O projeto Podosfera Unida, ele visa fazer um grande crossover entre vários podcasts. E o Rafael, ele fez um comentário ali com algumas críticas, né? De como que o programa foi conduzido, etc e tal. E eu só explicando aqui que a intenção do Na Trilha também foi participar desse projeto, mas a gente sabe que as pessoas que vieram pro programa não tinham a mesma experiência, a mesma vivência que a gente tem. E, poxa, eu também participei lá do programa 4 de 15 e do programa Chutando a Escada, onde são assuntos fora ali da minha zona de conforto, né? Então, é difícil pra gente falar daquilo que a gente não sabe. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas eu tentei, na edição, deixar o programa com a cara como se fosse uma trilha normal. Mas, poxa, o ano que vem a gente vai participar de novo.
Com certeza, só esperar o sorteio. Talvez as pessoas não saibam, mas isso é sorteado, né? O projeto Podosfera Unida. Você coloca o seu nome lá e é feito um sorteio, só depois de tudo sorteado é que você vai saber qual programa você vai gravar, com quem você vai gravar e depois recebe a pauta lá do host original.
E olha, só para não deixar passar batido aí, eu quero pedir desculpas, na verdade, a você, ouvinte, que tem contribuído com Na Trilha sempre, compartilhando, você, padrinho, e que nós ficamos aí praticamente outubro inteiro sem lançar quase nada. E aí... logo no finalzinho a gente lançou aí um monte de extra, um monte de programas que não tinha nada a ver com a temática que a gente está acostumado a fazer aqui. E eu quero o seu feedback. O que você achou disso daí? O que você viu dessas novidades que nós tivemos aí? Se vocês repararam, nós não tivemos nenhum e-mail, galera. Então é importante a gente saber se a gente está agradando, se a gente está fazendo aquilo que você espera que a gente esteja fazendo. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes passa, mas a gente não consegue mandar ali aquele textinho, mas poxa, manda um e-mail pra gente aí, pra gente saber se a gente tá no caminho certo, se a gente continua nisso aí que a gente tá fazendo, ou se a gente volta pra nossa origem e mantém só o que a gente tem feito. Agora, Rafael, nos dias 7 a 10 de dezembro vai acontecer o Encontro Nacional de Podcasts. Onde, Rafael? Onde que vai acontecer isso?
Vai acontecer na CCXP, que significa Comic Con Experience.
Exatamente.
Em São Paulo. Estarei morrendo de inveja do nosso querido host, que estará lá. Mas sei que o Na Trilha estará muito bem representado.
Não só o Na Trilha, como também a parte da podosfera capixaba, né, cara? Eu tô indo lá, né, na condição de representante do podcast capixaba, né, para participar e dar nossa contribuição lá com esse evento. E se você, que é de São Paulo, estiver nas imediações ou até mesmo participar lá do evento, poxa, vamos ver se a gente consegue bater um papo, fazer aí uma live, enfim, tirar foto juntos. Poxa, eu quero muito conhecer mais os nossos ouvintes aí de São Paulo, hein? Já tivemos o Jefferson aí que, poxa, fez questão de encontrar com a gente lá na Adventure Sports Fair, que rolou em outubro, nós estivemos também. Então a gente quer conhecer mais os ouvintes. Então se você estiver aí, se você ouviu esse programa antes da CCXP acontecer, manda mensagem pra gente, vamos ver se a gente consegue reunir lá, beleza, galera? Não só lá dentro, como de repente fora do evento também. E lembre-se, se você for compartilhar qualquer coisa referente a esse encontro do podcast, coloque a seguinte tag: Encontro Podcast 2017. Já abriu a contagem regressiva aí e agora é só alegria. Eu tô muito contente, tô muito feliz, tô muito ansioso com esse encontro, hein, Rafael?
Isso aí, promete trazer bons frutos pro Na Trilha,
beleza?
Agora é hora da gente falar de campismo, não é isso?
Exatamente, nós vamos falar de acampamentos, nós vamos falar de...
Hora de pegar sua barraquinha e vamos acampar.
Formas de a gente se embrenhar no meio do mato.
Tchau, tchau.
já há algum tempo que a gente sempre, quando a gente fala de contato com a natureza, né, a gente acaba falando acomodações, fala de experiências e tal, e todo aventureiro, todo atleta, todo aquele que se aventura a ter alguma experiência outdoor, em algum momento da vida dele, ele vai passar por uma experiência de ter que passar a noite no mato, seja numa rede, seja ao ar livre, ou, como é o caso, como a gente vai falar hoje, passar aí dentro de uma barraca, né? Ou mais especificamente, em um acampamento. Eu queria abrir aí essa conversa de hoje, né? Lembrando aí que esse é um tema muito pedido pelos nossos ouvintes. Eu não vou entrar naquele lance de perguntar se quem aqui sabe armar a barraca, que eu acho que é uma piada que não tem mais graça pra gente fazer aqui, né? Vou perguntar aí pro Fux o porquê de acampar. Será que, de fato, o acampar é uma melhor opção que a gente tem? E ainda mais, qual que é a diferença para acampar, ou qual que é a diferença de acampamento para campismo? Ela existe essa diferença aí?
Cara, a gente tinha, acho que desde que eu sou moleque, meus pais são europeus, vamos dizer, na verdade, e a gente tinha esse hábito de acampar já desde moleque, né? Quando não era, quando acampar, na verdade, até hoje ainda é um negócio meio de índio, né? Você não tem opção de ir numa pousada, você vai acampar. Só que ser europeu, ele vê esse negócio diferente, né, cara? Você acaba, é quase um estilo de vida, né? Dá pra você criar com equipamentos, com técnica, você pode ter tanto conforto quanto você tem numa pousada, né, cara? E no meu entender, eu acho que muito, muito melhor, muito mais divertido, né? Com muito mais contato entre as natureza, com as pessoas, você se abre muito mais para conhecer mais gente, né? Porque quando você vai para uma pousada, por exemplo, geralmente você fica no seu quarto, o pessoal tá lá trabalhando para te servir. Então não é um ambiente plástico, né? Não é um ambiente natural. Agora você vai para um acampamento, tá todo mundo querendo é confraternizar, fazer uma fogueirinha, ver estrela e por aí vai, né, cara? Eu, na verdade, sou suspeito, cara. Eu prefiro muito mais acampar do que dormir em pousada.
Eu concordo com você, cara.
Lembrando aí que eu perguntei a respeito de acampamento, campismo, é que o campismo ali, ele já envolve, eu acho que, motorhome, trailer, eu acho que estruturas mais robustas, né? Tem uma diferença aí, Omar, desses dois segmentos, ou tudo é acampamento?
Então, eu encaro dessa mesma forma que você, cara. Eu acho que o campismo é uma coisa muito mais bem estruturada, né? Não que o acampamento, até um acampamento selvagem pode ser bem estruturado, mas eu acho que esse campismo envolve justamente isso aí, a pessoa que leva no carro, no reboque, entendeu? Bota aqueles equipamentos em cima do carro e vai com o carro cheio. Eu vejo o campismo mais como isso. Não que seja farofada, né? Mas eu vejo o campismo mais dessa forma, e o acampamento uma coisa mais mochila nas costas, entendeu?
Mas eu acho que tem uma coisa interessante no, por exemplo, a história do Camping Clube do Brasil. Quando era moleque, a gente era sócio do Camping Clube do Brasil.
Meu pai também era.
Tinha estrutura, tinha restaurante, tinha tudo, mas era muito legal. Porque a galera, porra, era uma galera com mais ou menos com a mesma vibe, todo mundo curtiu o acampamento. Alguns com trailer, estrutura, com lava-roupa. Cara, mas era divertido, né, cara? Você tinha muito pouco camping selvagem. Hoje em dia tá mais normal um camping selvagem, né?
Tá mais glamourizado, né?
Eu acampei muitos anos da minha vida em camping estruturado dessa forma, de meio de campismo que eu tô falando. Sempre foi muito bacana, entendeu? Só que aí a gente vai conhecendo outras coisas, querendo. Não é um acampamento selvagem, né? Tem alguma estrutura, tem até banheiro, algum banheiro, restaurante, muitas coisas. E aí você vai querendo mais coisa, e hoje eu ando a campo com meus meninos, eu tenho criança e eu vou pro camping com eles também, campo estruturado. Eu acho que eles estão novos ainda, e eu quero assim que eles conseguirem ter mais autonomia, levar para um campo mais selvagem, mais um lugar menos estruturado, assim, entendeu?
Vamos colocar numa situação seguinte, vamos partir de uma progressão lógica aí de um acampamento, né? A primeira coisa a ser definida é um local para viajar, né? O lugar que a gente vai viajar. De repente, a quantidade de pessoas, né? O que influencia no conforto ali desse acampamento e tal. Vocês acham que o acampamento, ele acaba sendo um norte, né? Para a gente ter uma viagem, tipo, eu vou viajar para tal lugar por conta do acampamento, ou o acampamento é só uma consequência daquela viagem?
Cara, eu acho que o acampar, na verdade, é exatamente estar pronto para você ficar em qualquer lugar, né? Eu não vou... Minha viagem não vai ser 100% planejada. Fala, putz, de repente tô passando, tô indo pra Patagônia de carro, cheguei num lugar, no pé de uma geleira, fala, cara, vou dormir aqui. Falei, aí você tá pronto pra você virar numa situação daquela e vira um hotel de 5 milhões de estrelas, né, cara? E com seu know-how você consegue se virar naquilo lá. Eu acho que é mais por aí do que ir pra lá pra acampar, né? Eu acho que o acampar é uma decorrência dessa viagem, né?
A quantidade de pessoas, na sua opinião, o Marcos, ela influencia aí na questão do acampamento? Às vezes acontece de o cara ir acampar num lugar frio, aí eu vou citar, como eu já citei várias vezes, Pico da Bandeira, né, que é um lugar que eu já fui muitas vezes. E aí tem uma barraca, eu não sei se era a barraca apropriada pro local, uma barraca para 4 pessoas, aí ter 5, 6 dentro da barraca, mas para todo mundo ficar juntinho ali, não ter ninguém passando frio, não aquecer... Acha que isso pode influenciar também ou...
Que isso influencia totalmente no conforto, né? Porque você dormir mais quentinho é bacana. Você dormir todo mundo encostado, dependendo de como for a galera, né? Às vezes tem galera fedendo pra caramba, aquele monte de homem, você dormir encostado não é muito agradável. Mas tem aquela situação que você vai dormir mais quente e não vai passar frio. E aí eu acho que cai naquela situação de você estar com o equipamento correto. É melhor que você tá precisando que esteja sua barraca cheia para se esquentar.
Eu tenho um caso agora parecido, fui com meus moleques também. Eu tenho um de 6 e um de 8. A gente foi para Itatiaia no inverno, agora acampar no Rebouças, né? Que na verdade a minha infância foi sempre proibida e agora liberaram. E fomos no inverno, pegamos menos 5 graus lá, exatamente. Levei uma barraca grande para 5 pessoas e levei uma barraca menor para 3 pessoas. Como ia estar ventando, ia estar frio, eu falei, vamos armar de 3 e a gente dorme em 4. São 2 moleque pequeno. Rapaz, mas eu nunca tomei tanto chute na minha vida, cara. Imagina, né? Os moleques não aguentam ficar parado, não tem jeito. Foi legal, ficou mais quentinho, etc. Mas, cara, não dá pra dormir, não tem jeito, né, cara? Molecada não para, não se mexe. Um respira, o outro sente. Dá uma cotovelada na sua barriga. Segundo dia eu fui expulso.
É, desse jeito mesmo. Só uma dica aí pra você que vai usar uma barraca e tem essa mesma situação de frio. Se você tá com pouco equipamento, o equipamento que eu tô dizendo é blusa de frio, calça, gorro, se você tem que estar com pouca coisa, foi despreparado para uma situação de frio, não fica no canto da barraca, tá? Você tem que ficar mais no meio da barraca. O porquê disso aí eu não sei, mas eu aprendi na prática que quem fica no canto da barraca ali se lasca mais.
É, você acaba encostando nas paredes da barraca, né, que a barraca não tem um isolamento tão bom assim. Ela corta o vento e algumas barracas nem isso não cortam. É, e você estando no meio, as pessoas vão fazer uma barreira para você e vão te trocar calor com você ali, né? Então você estar no meio realmente é melhor se você não está tão preparado. Só que aí vai ter o seu pé ainda que vai estar para fora. Por isso que esse planejamento, esse perguntar para as pessoas como é que é, o que eu tenho que levar e tudo. Se você se interessar e gastar algum tempo se interessando e pesquisando sobre isso, vai influenciar diretamente no seu conforto e como você vai curtir essa viagem, esse acampamento.
E quando se fala de uma barraca que era para 3 pessoas, pode-se considerar que são 2 pessoas com malas, né?
Quando eles medem a capacidade da barraca, até onde eu sei, é a pessoa igual a múmia, entendeu? Você parado de braço para baixo, um encostado, vai contando, um encostado ombro no ombro.
Sim.
E aí ainda falta o equipamento, então é bem complicado isso de cabe barraca para 6 pessoas, cabe 6 pessoas. Não, cabe 6 pessoas um do lado do outro, encostando ombro com ombro, entendeu?
É, eu fico imaginando quantas pessoas já compraram barracas pela internet.
É isso aí.
E quando chegou, foi montar, falou, mas não vai caber todo mundo aqui, não?
Pois é, eu tenho a barraca para 2 pessoas, cara, cabe eu e meu equipamento. Se botar outra pessoa ali, vai ser desse jeito que o Fux falou aí, vai ser briga a noite inteira.
Eu tenho uma barraca que ela é de 6 lugares. E, cara, eu tenho 1,91 m de altura. Eu fico em pé na barraca. Pra mim, aqui essa barraca já me salvou de muitas situações. E, cara, ali ninguém fica apertado, não.
Mas quando você fala 6 lugares, é porque ela não pode ser montada em 6 lugares diferentes, não?
Ah, essa é uma opção aí.
Ela é bem grande, cara.
Aí, então, falando de tamanho, cara, eu tenho 1,97 m. Eu tenho um grande problema com cor de barraca, né? Porque essas barracas normais... não me cabem, cara. Eu tenho que dormir todo torto, atravessado, e aí impossibilita totalmente de ter mais pessoas. É pior ainda.
É que elas têm que entrar agachadinhas. Se você agachar do lado de fora da barraca, você já fica maior que ela montada, né?
É, então, tem barraca que não tem como. O cara fala assim, não, a barraca tem um preço, assim, bicho, lá, não me cabe, cara. Não me cabe, não adianta, se você me der ela, não tem como eu usar.
E o lugar pra montar a barraca, o que faz a gente definir qual é o melhor lugar, a melhor posição, o melhor lugar pra montar a barraca num camping?
Eu penso muitas vezes assim, você chega num lugar, se não tem ninguém, você tem que analisar alguns pontos. Agora, se você já tem marca, às vezes você chega lá no campo, por exemplo, no Pico da Bandeira, já tem um monte de lugar que é marcado que você vai, já, porra, ali é bem usado, deve ser bom. Eu costumo muito pensar em, eu quero, quando tá em lugar aberto, quando tá em lugar fechado, a situação é você procurar um lugar mais reto, né, pra barraca. Eu, normalmente eu durmo muito em rede, em mata fechada.
Amém.
Mas em lugar aberto, eu falo assim, poxa, eu quero dormir até 8 horas. Sol nasce 6 horas, eu não posso botar onde pega o sol que nasce, senão eu vou acordar já queimando, fritando, né? Então eu procuro me esconder do primeiro sol, que no sol depois de 10 horas eu já não tô na barraca mais, eu já tô saindo. Então não tem problema que ele pegue aquele sol, às vezes até um sol de meio-dia. Tô preocupado com o sol de meio-dia, não vou estar lá. Eu tô preocupado com o primeiro sol que eu não quero pegar.
Eu já concordo com o Marcos, ele fala pra mim, rede, cara, é a evolução do acampamento, cara. Hoje em dia, dificilmente eu durmo em barraca onde só onde não pode. Uma rede é bem mais confortável. Mas a barraca tem muito lugar que ela leva vantagem. A gente foi, por exemplo, em 2000, a gente atravessou os Lençóis Maranhenses, que são 70 quilômetros de duna de areia. A referência para armar um acampamento era uma lagoa, a gente acampava entre duas lagoas, meio protegido do vento, que venta muito, onde uma lagoa era a cozinha e outra lagoa era o pra tomar banho.
Imagina o cara confundir, hein? Preparar a comida. Ah, né? tá tomando banho.
Na montanha acontece muito disso também, né? Alta montanha, neve, a gente foi pra Aconcagua também, você tem onde você vai fazer xixi, onde você vai pegar neve pra você pegar água. Antigamente, hoje em dia, acho que tem mais divisão entre área de acampamento, área pra fazer o que você tem que fazer e área de pegar neve para cozinhar, né? Mas antigamente não tinha, né? Então, não poucas vezes a gente ia pegar uma pasada de neve e vinha amarela a neve, né? Problema, né?
Depois que for dar uma fervida, você sobe aquele cheiro e fala, ih, rapaz, deu errado.
Acho que a água venceu, né?
Pode crer.
Acredito que todo mundo aqui tem a sua própria barraca, né? Mas até chegar no ponto em que você já se alinhou, acho que já aconteceu de dar muito com burros na água, né? E eu queria, de repente, ouvir de vocês qual que são as características, né? As definições aí do equipamento. O que, que você considera na hora de comprar a sua barraca? Se vocês têm a barraca coringa ali que serve para tudo quanto é tipo de situação? Ou vocês têm um equipamento para cada tipo de ambiente?
Vamos lá então. Você tem... Eu acho que dependendo do lugar onde você vai para uma alta montanha, você precisa ter uma barraca que segure isso, né? Mas no Brasil, em geral, você vai ter muito mais problema com calor do que com frio na barraca, né? Vai acampar em praia, do lado de praia, você vai ter com muito... Você vai ferver dentro da barraca. O difícil de achar, eu uso... Lógico, se essas barracas de supermercado baratinhas, você vai comprar uma vez. Até você tomar a primeira chuvarada, sair tudo boiando, você passar a noite em claro secando barraca, você nunca mais vai querer ver aquela barraca na vida. E aí você vai partir para uma barraca melhor, né? Então a primeira coisa, acho que a gente tem chuva, na verdade, com frequência, então alguma coisa que segure chuva. E a segundo ponto que eu acho importante, principalmente em praia, ela ter dois avancês, ela ter duas entradas. Que eu consigo abrir um pouquinho das duas e consegue ter um fluxo de ar que reduz bastante o calor dentro da barraca, né?
E o que é uma coluna d'água? Você vai ver lá as especificações da barraca, coluna d'água. O que isso quer dizer?
Coluna d'água, eu acredito, até onde eu dei uma pesquisada quando começaram a surgir esses assuntos assim, de como que isso é medido, parece que pega o tecido e tem tipo um tubo que o cara vai enchendo esse tubo encostado no tecido, né? Então ele vai enchendo com o tecido por baixo do tubo e vai enchendo. Quando começa a pingar do outro lado, é a resistência do tecido da barraca, entendeu?
Ah, entendi.
Então, 6 mil milímetros, o que ele aguentou de peso dentro daquele tubo. Eu não sei especificamente a bitola do tubo, mas vai enchendo de água. Quando deu 6 mil milímetros, pingou do outro lado. Pronto, essa barraca aguenta até isso.
Tem a ver com a quantidade de água que cai ao mesmo tempo ali na cima da barraca.
É, naquela, naquela região específica do tecido, né?
É, uma medida de impermeabilidade do tecido, né?
É, isso aí. Muitas pessoas acham que vai encher de água e até que altura ela aguenta, ou que vai, quanto vai chover. É, na verdade, é um ponto específico do tecido, eles medem isso, e aí é válido pro tecido inteiro, como se estivesse chovendo essa quantidade de água.
E essa eficácia do tecido tem validade depois de alguns anos?
É, isso tem, geralmente a barraca ela é feita, hoje em dia as mais modernas, elas são feitas de um nylon forte, e quanto mais leve vai ser o barraca que você vai carregar. E geralmente com uma laminado com um tecido de PU, né, de poliuretano. E lógico, dependendo da qualidade desse poliuretano, ele acaba com os anos para cima de... Se tiver uma barraca boa, na verdade, eu tenho barracas da Faudé, por exemplo, uma marca alemã, que eu tenho 10 anos de uso. Tem umas barracas com 3 anos de uso, ela tá fazendo água para todo lado, né? Não tem jeito.
Mas a pessoa que vai comprar a barraca, ela pode seguir aquele princípio básico de que se é mais caro, é porque é melhor?
É bom dar uma pesquisada em marcas. Tem marcas tradicionais, na verdade. Tem marcas que são boas para neve, boa para chuva. Ou mais portáteis para uma cicloviagem, por exemplo. Ou mais parrudas. Então tem uma infinidade de equipamento hoje, na verdade, né? Que você tem específico para o que você vai fazer. Quanto mais cara, não necessariamente, né?
É, vai, quanto melhor a reputação, né? Mais caro, não sei, melhor a reputação. E hoje em dia, cara, a internet te ajuda muito a você pesquisar esse tipo de coisa. E a pessoa, não adianta você olhar no site qual que tá melhor avaliado. Cara, conversa, pergunta alguém, um conhecido entra num grupo qualquer e pergunta o que o pessoal acha. Pessoas gostam de falar de equipamento, então não pode não ser todos que vão falar e te destrinchar tudo isso, mas a galera gosta de falar, então você vai pegando a informação, né?
É, hoje eu tenho percebido, tá tendo muito aquelas barracas em formato de iglu, né? Dificilmente eu tenho visto aquelas barracas triangulares, né? Mas eu vou falar pra vocês que eu já subi o Pico da Bandeira com uma barraca canadense de metal. Cara, não foi das experiências mais bacanas, não, hein?
Essas são antigas, hein?
Pois é.
Eu ia falar isso, você tá velho pra caramba, hein, Renan? Nossa
tá
senhora,
rapaz.
Tem rir, né, miserável? Eu sou do tempo que lá no Pico da Bandeira ele permitia subir com burro com
nas mulinhas, né?
Com as barracas e subir com as mochilas nas mulinhas, mas ainda bem que foi que acabou isso.
Porque o pessoal subia com disco de arado, bag freeze e o caramba, né? E era mais bagunça que tudo. O pessoal não ia nem subia pro pico, ia só até o acampamento e ficava bagunçando, enchendo a cara.
Então hoje você tem, na verdade, quanto a sua colocação aí da barraca iglu, acho que ela é mais fácil, né? Ela é autoportante. Então você consegue armar ela fica quietinha, né? Aquela nossa, aquela triangular zona, Capri, Vede, Guerra, Yannis, elas dependiam de você especar ela no chão. Você tem outro tipo de barraca que ela é um túnel, né? A Ferré, modelos Ferré, eles têm, é um túnel, ela tem muito espaço interno, só que ela não é autoportante, né? As varetas são paralelas entre si, então você precisa esticar ela. Se você estiver num ambiente de pedra, por exemplo, onde você não consegue especar ela, alguma coisa assim, você já vai ter problema, né? A iglu, ela acaba matando isso aí, né? Ela, em qualquer lugar, ela fica paradinha, quietinha.
Eu, cara, eu não nem faço mais essa fixação da barraca, né? Quando eu armo a minha, eu só fixo a parte superior, o teto dela, né? Aquela parte transparente de baixo, eu não fixo. Se eu souber que é um lugar que não tem vento, eu fixo só a parte de cima e pronto, e olha lá. Mas aí, essa questão aí entra um pouco até da pergunta que eu fiz lá no início, né? Qual que é o preço do seu conforto? Imagina você subir lá uma região, uma montanha ou um acampamento e você não ter uma barraca, você não ter um conforto, é bem complicado, né? Acaba que o peso da bagagem, peso dos equipamentos, das ferragens, acaba valendo o conforto. Hoje eu dou risada e conto essas histórias, né? Mas na época, cara, era a melhor coisa que eu fazia. Você também já fez isso daí, ô Marcos, de carregar pesos e mais pesos e mais pesos só para ter um pouquinho a mais de conforto?
Isso é sempre que você tá arrumando a mochila, você pensa, né? Pô, se eu vou levar isso, poxa, vai ser pesado, vai ser pior para subir, mas lá em cima eu vou ter isso para usar. E aí você vai pensando e analisando quanto vale, se você realmente quer isso. Né? Muitas pessoas não têm essa experiência do local ou de carregar peso por algum tempo e acabam julgando mal isso. Mas depois de um tempo, você conhecendo o local, você acaba pensando, não, eu quero, vou levar esse peso a mais, porque eu sei que a gente vai andando mais devagar um pouco, e eu quero esse conforto lá em cima. Mas de forma geral, você vai aprendendo a dosar isso e depois comprando equipamento que supre a necessidade, é mais leve, e você vai conseguir usar mais, e você vai adaptando a sua necessidade, né? Mas já fiz muito isso sim, cara, levar coisa pesada, não, vou levar, quero levar e lá em cima te ver. E muitas vezes acontecia de chegar lá em cima, não, tem uma coisa que não vou, ou não usei, eu não precisei usar, você desce aquilo nas costas xingando tudo, né?
Uma coisa que acontece muito é comida, né? A galera sobe com a compra do mês nas costas e desce só com a água.
Verdade.
Deixa tudo no caminho.
Pegando o gancho dessa última pergunta, hoje tá na moda, na verdade, mundialmente, os caras falando em minimalismo, né? O pessoal acampando extremamente leve, né? Não levando nada, cozinhando, deixando barraca para trás, deixando panela, deixando fogareiro, mínimo de roupa. E o pessoal consegue mais leve, consegue fazer muito mais quilometragem por dia. Então o pessoal fazendo trilhas grandes, na verdade, com isso aí. Mas um dos caras que eu estava vendo... O cara fez o Appalachian Trail, que são, sei lá, mais de 2 mil quilômetros, caminhando com uma mochilinha de ataque de 30 litros nas costas, com, sei lá, 10 quilos na mochila. Só que ele fala, isso aí não é para qualquer um. Você tem que ver o quanto você quer abrir mão do seu conforto para ter mais autonomia, né? Então, chega uma hora que fala assim, não compensa para mim passar frio à noite e para eu conseguir viajar mais leve apenas, né? Isso é sempre, vai de experiência e vai do que você tá afim de curtir, né? Eu curto chegar no final do dia, imagina armar uma barraquinha no final do dia, ver o pôr do sol, vai chover, eu sei que eu vou entrar na minha barraquinha que pode chover à vontade que eu vou estar dormindo, cara.
O cara tem que ter um autoconhecimento, uma experiência muito grande para poder fazer esse tipo de minimalismo, né, cara? O cara fazer uma Appalachian Trail com pouquíssima coisa nas costas, ele sabe que ele vai passar um aperto, ele já está acostumado com aquilo. Agora, muita gente vai nessa onda, nunca fez, chega lá, não tem barraca, vai ter que bivacar e vai sofrer, não vai dormir, na segunda noite está quebrado.
Ô Fux, você acampa muito em beira de rio e nessas empreitadas suas de caiaque, né?
É mais no mar, mais em praia. No caiaque a gente tem uma certa folga, né? A gente consegue levar muita coisa dentro do caiaque. O caiaque de expedição você tem 200 litros de compartimento de bagagem. Então você tem praticamente, para uma pessoa, você tem o equivalente a 3 mochilas cargueiras. Então, cara, barraca, se é pequena, se é grande, tanto faz, cabe tudo dentro do caiaque, você não vai levar nas suas costas, não vai fazer grandes diferenças, você vai...
Pô, como não faz, cara? Um caiaque pesado ali e o braço pra remar.
Ele anda, dentro da água ele demora um pouco mais pra acelerar.
Na água tudo é leve.
Demora um pouco mais pra acelerar, mas 20 quilos num caiaque não faz diferença nenhuma.
Como é que vocês fazem pra lidar com, primeiro com chuva e depois com calor extremo? Como é que você... Já passou por situações aí complicadas nesse tipo de ambiente?
A chuva com muito vento e uma trilha muito técnica, muito difícil, para mim é um ponto muito ruim, né? Porque eu já, como eu ando muito meio de mato, muito galho e tudo, eu muitas vezes já cansei de rasgar a roupa, anorak, bota por cima, pra tapar tudo, rasgava tudo e nas contas não dava nada, ficava carregando lixo. Então hoje eu prefiro estancar tudo dentro da minha mochila e aceito molhar a roupa que eu tô, que é uma roupa de mais resistência. Eu não tenho, se tem essa roupa mais técnica que vai aguentar galho e espinho de bambu, eu não conheço, não tenho. E eu prefiro, eu chego molhado e armo tudo com muito mais calma enquanto eu tô em movimento, né? Por isso que eu falei que se você é um lugar muito ventando, muito frio, você não consegue... controlar sua temperatura. E aí esse é um ponto crítico. Aí você tem que ter roupa mais técnica. Então eu evitaria esse ponto. Eu paro e vou esperar passar essa situação. Agora o calor, cara, é só questão de você ter água para conseguir se hidratar. Né? Porque como está tudo estancado na mochila, o suor é o de menos. E você pode ir arrancando roupa, vai de bermuda, vai de sem camisa e vai passando protetor e você se resolve com isso. Você tendo água para se hidratar. Então, para mim, o ponto crítico nessa situação de chuva e vento, eu não acampei em neve ainda. Já peguei neve, mas em passeio com a família. Agora, de acampamento com muita chuva, frio e vento, é bem complicado.
Por várias vezes, quando está montando o roteiro para levar grupos para acampar ou fazer algum roteiro específico, né? E aí a pessoa vai, vamos em tal data que é lua cheia. Vamos em tal data que é lua nova. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que se você está disposto a ter uma experiência com a natureza, qualquer lua, qualquer situação, você vai ter o seu momento. Porém, eu posso dizer que a lua cheia, ela tem o brilho dela, né? Ela tem o poder dela, e a lua nova também, porque você consegue ver todas as estrelas que for possível. Já na lua cheia você não consegue. Alguém mais tem essa percepção também de que só consegue, só gosta de ir em um tipo de lua, ou só gosta de ir em um tipo de temporada do ano, ou sou só eu mesmo?
Porque Pico da Bandeira tem muito isso, né? Época de lua cheia você nem consegue reservar para chegar, né? Então, em situação de montanha, lua cheia o pessoal vai muito, muitas vezes você não precisa nem usar lanterna. A pessoa conhece bem e tem alguma intimidade com isso. E a lua nova vai ficar escuro e o visual realmente muda um pouco, né? Abre mais o céu, você consegue ver mais estrela e tudo. Eu particularmente não escolho muito, não.
Eu sou desse. Você, Fu?
De jeito nenhum, cara. Vou ficar esperando lua cheia pra sair pra acampar. Que isso, cara. O que vale, o que eu falo muito nas viagens, 70% da sua viagem é a sua companhia, as pessoas que você encontra no local, o pessoal que você tá indo, né? Tanto faz se tá lua cheia ou lua nova, sei lá eu, né? É bonito, lógico. Tudo é bonito, na verdade. Depende muito mais da sua vibe, né? E questão de frio, sol, é tudo uma questão de equipamento, né? Acho que uma coisa importante que o pessoal, além da barraca, o pessoal acha que tá numa barraca boa, não vou passar frio, não é bem assim, né? Você tem uma parte muito importante que é o isolante, na verdade, né? Você se isolar do chão. O pessoal fala, tá calor, não vou levar saco de dormir, eu não vou levar nada, eu vou dormir direto no chão. E esse cara passa um frio desgraçado, cara.
Isso já aconteceu comigo. Não só no Pico da Bandeira, mas em outros locais também.
Na natureza, na madrugada, sempre esfria, né, cara? Dá 3, 4 horas, começa a dar aquela friaca, o pessoal fica pedindo, pelo amor de Deus, pro sol nascer, né?
Cara, eu já acampei, te pegou, acho que no Aconcágua, 6 mil, nido de conta, 5.500 metros, pegou menos 25 graus durante uns 3 dias. Eu não passei tanto frio que nem passei na represa aqui do lado de casa. Que aí eu fui sem, não levei roupa, não levei saco de dormir porque tava quente. E esqueci a blusa, quando vi, tava, cara, chegou na hora de fazer a janta, eu já tava com toda a roupa, já tava tremendo de frio. Falei, cara, foi uma noite que eu tava de rede, na verdade. Mas tive que entrar na rede, baixei o teto e com frio, comecei a pegar folha seca, joguei pra dentro da rede, não deu certo. Baixei o telhado, fiz um charuto comigo dentro da rede lá, não deu certo, cara. Tentei de tudo, bicho, até desistir e ficar correndo pra lá e pra cá até o sol nascer, cara. Quando o sol nasceu, eu fui dormir, né?
Alguém já utilizou a técnica do secador de cabelo? Dar uma esquentada antes de entrar? O saco de dormir?
Esquentada no ar?
É.
Nunca ouvi falar.
Rapaz, não experimentei porque não tem energia. Onde a gente acampa, onde eu acampo, pelo menos. Quem dera tivesse energia. E aí, em campo estruturado, você já leva tudo, né, cara? Você leva colchão inflável, você leva esses colchões de enrolar mesmo, colchão normal. E aí você não tem esse problema pra poder precisar fazer isso.
Dos campings que eu já fui até hoje, todos foram assim, com o carro ali do lado, né? Então, socava o carro com tudo que podia pra lá na hora não passar perrengue.
Em campo selvagem, tem uma técnica de você esquentar a garrafa de água ou cantil e botar no fundo do saco de dormir. Funciona bem, não por muito tempo, mas até aquele conforto imediato é bem bacana.
Falou que você leva tudo aí, tá tudo no carro. Leva tudo mesmo? Você leva ferramenta também? Já aconteceu de eu estar andando, fazendo a trilha com o camarada, o cara tem um martelo dentro da mochila, né? Falei, cara, tá trazendo um martelo. Ah, não sei, vai saber, né?
Pra último camp que eu fiz, eu fui no material de construção, comprei fio daquele bem grosso, comprei uma régua de tomada, fiz a extensão pra poder colocar dentro da barraca. Todo mundo ter lá as tomadinhas necessárias.
Eu acho importante num campo estruturado, onde eu vou levar meus meninos, eu quero que, se precisar ter ventilador, eu quero que tenha, ué. Televisão não, porque televisão no campo eu acho muita sacanagem.
É, aí também já é demais.
Durante o dia, quer dar aquela dormidinha de tarde, bota o ventiladorzinho pra eles, tem que ter, é bacana.
termos de equipamentos, né? Quais os itens que não pode faltar quando você vai fazer aí uma viagem longa e vai montar aí uma estrutura de conforto fora de casa? Eu poderia dizer que o primeiro deles aí é a lanterna. Para mim, o que não falta é lanterna. Mas vamos elencando aí alguns itens.
Ah, eu sou quase da opinião do quem que falou que caminha molhado. Marcos falou que caminha molhado de dia, eu também, não tem problema nenhum. Mas dormir seco à noite, cara, é imprescindível. Então tem que estar seco, saco de dormir, o isolantezinho, o resto para molhar tudo, cara. Mas roupinha para dormir à noite tem que estar sequinha.
É isso aí, é a hora que você vai carregar suas energias pra poder seguir no outro dia curtindo, né? Se você dormir mal, cara, no dia você tá de mau humor, já tá todo, seu moral tá lá embaixo. E eu acho importante isso também. Você vai molhar tudo, cara, bota tudo no saco estanque, entra dentro do seu saco de dormir, você vai dormir sequinho, quentinho, vai conseguir dormir, beleza. Pra mim isso aí é importante.
O saco estanque, o que, que é um saco estanque?
Cara, é um saco impermeável, né? Você bota suas coisas dentro, que são importantes, que não podem molhar, e vai fechar, e aquilo ali não vai molhar. Se ele cumprir o papel dele, como prometido, ele não vai molhar. Você vai poder tomar chuva, pular no rio, atravessar, e vai continuar seco tudo que está ali dentro. Então, eu acho um item muito importante, e pode ser caro e pode ser barato. Você pode pegar um saco de lixo, dependendo de como você for usar isso, botar tudo dentro e amarrar. Já te resolve.
Tem bastante técnica, inclusive até fazer saco estanque com PVC. Esses PVC de faixa, de letreiro, esses negócios todos. Você tem cola de PVC, você pode fabricar o seu próprio saco estanque também. Funciona, viu? O pessoal do Clube Carioca de Canoagem lá, tem o Rodrigo, que é o mestre em fazer adaptações desse tipo, assim. Fala, pô, e fazia uns que funcionam bastante bem.
Aproveitando que você falou sobre do saco de lixo, e sobre o lixo gerado no camping? Qual é o melhor destino para ele?
Cara, eu não deixo nada para trás. Não gosto, acho que não tem muito motivo para você deixar as coisas para trás. Porque normalmente o lixo é leve. Né? Um papel, coisa é leve, não vai te dar problema em trazer isso de volta.
Não custa nada, né? Aquela sacolinha pendurada ali, vai colocando lixo.
Vai atrapalhar ninguém, né?
E aí já é uma forma de você pensar para não levar coisa que vai te gerar um grande lixo. Só se essa coisa for muito importante pra você, pode gerar um benefício muito grande.
Na opinião de vocês, é possível fazer uma fogueira de forma que não impacte no meio ambiente?
Com certeza. O problema de tudo, os parques, na verdade, eles acabam proibindo, porque você acaba, a grande maioria, na verdade, não tem a consciência de fazer uma fogueirinha bem feita, né? Mas você pode fazer uma fogueira, tirando a fogueira do solo, por exemplo. A gente, quando era moleque, eu fui escoteiro muito tempo. A gente descia a serra do mar, do meio do mato, 2-3 dias, só cozinhava na fogueira. Então você fazia meio que um fogo suspenso, né? Tirava uma camada de folha com barro para você não queimar o chão, fazia a fogueira em cima, né? Isolada, bonitinho, para você não, se tiver qualquer fagulha correndo para os lados, aí você não botar fogo em nada. E no final desmontava a fogueira, espalhava a cinza, você não tinha mais vestígio nenhum da fogueira, né?
Ah, muito bom. Então é possível fazer desde que você saiba a técnica certa, né?
Então, eu também gosto muito de fogueira, mas eu acho que é uma situação muito a ser bem conversada e explicada, porque tem muitas interpretações, né? A pessoa fala, tem que só que isolar e tirar, e eu acho que isso é muito complicado de pessoa para pessoa. Então, eu costumo falar para a pessoa evitar fazer se não tem costume ou contato, ou se já fez, tem alguma experiência com isso, porque pode gerar um problema muito grande, né? Fora o vestígio que você deixa ali.
E é feio demais, né? Quando você tá na trilha, você chega no lugar do acampamento, você vê aquele chão preto, aquele ponto preto, resto de carvão. É feio demais.
Fora esse vestígio feio que você deixa, é o risco de pegar fogo, né, cara? Pegar fogo naquele pedaço de mata que às vezes vai ser grande e vai gerar muitos problemas, né?
A gente tem uma dúvida aqui no nosso grupo do Telegram. E o nosso ouvinte João Olavo, qual que é uma dica que convidados podem nos dar a respeito de montar uma barraca de maneira rápida? Vocês têm aí alguma técnica que vocês utilizem?
Prática, quantidade de vezes. Você monta uma vez, você monta devagar, depois do tempo você está montando, você não está muito bem. Ah, você está fazendo no automático e já sabe o que fazer, como fazer, qual lado melhor. Você consegue, se a sua barraca tem um lado só, você já consegue saber qual é aquele lado que tem aquele sujo. e você já vai montar rapidinho, sem muitos problemas.
Acho que depende muito do tipo de equipamento que você vai utilizando, né? Tem barracas que tem o sobreteto separado da parte de dentro. Então, se está chovendo, você montou o sobreteto, você tem um lugar fora da chuva para você conseguir montar o resto da barraca sem molhar tudo, né? E tem barracas que ela já vem uma conectada na outra, né? E tem barracas que você tem que montar ao contrário. Primeiro a parte interna, e se estiver chovendo, provavelmente quando você montar o teto já vai estar tudo molhado, né?
E eu quero puxar minha pergunta lá do início do balão de ar.
Como é que é essa história? Eu não entendi ainda direito como é que é esse balão de ar.
Você tem a parte, você monta a barraca, a parte de baixo, certo? Que é aquela parte que tem, que é transparente não, que é vazada.
Sim.
E você vem com o teto dela. Aí tem gente que entra essas duas partes, coloca uma bexiga de ar cheia para que, se no caso de chover, não encostar o teto na parte de baixo.
Então na verdade ela é um separador, é isso?
Às vezes condensa e tal. É, como se fosse um separador.
Ah, agora entendi.
Só não deve ser legal você estar dormindo e aquilo estoura, né? Imagina o susto. Mas tem gente que leva. É. Tá lá no campo, começou a chover demais. Tá entrando água na barraca, pingando, como aconteceu no meu caso. Nessa hora eu pensei, puta merda, balão de ar aqui faria toda a diferença.
Nem que fosse mental, né?
Eu nunca usei o balão, mas eu imagino que o balão, na verdade, ele acaba encostando fora e dentro, né? Não sei se vai correr água pelo balão aí. Algumas barracas, elas têm, na verdade, uns pontos de amarração de cabo por fora, né? Do teto, para você conseguir esticar o teto para fora.
É, eu tive que sair na chuva para fazer isso aí na minha, porque eu não esperava a quantidade de água que estava caindo.
É, mas isso é um conceito que eu tenho, cara, que você, quando monta a sua barraca, independente se tem previsão de chuva ou não, vento ou não, monta com todos os pontos de amarração direitinho para evitar que você tenha que sair na madrugada para resolver isso, entendeu?
Pois é, monta esperando até neve, né?
Você vai perder 2 minutinhos a mais porque você teve que fazer 2 amarrações, mas você vai entrar na barraca e você só vai sair se der um pau muito grande e você soltar alguma amarra e quebrar alguma coisa. Não, fora isso, você vai ficar lá dentro, como já aconteceu, de eu achar, eu estancar tudo dentro da minha barraca. É, me vesti todo, falei, pronto, vai estourar alguma coisa, vai quebrar alguma coisa. É, e fiquei lá e acabei dormindo e não estourou nada, acordei todo equipado, né, preparado para se desse problema e não deu. Mas não ia sair para amarrar nada, que senão ia dar mais problema ainda.
E na sua opinião, Marcos, é melhor ir acampar sozinho ou na galera?
Eu acampo muitas vezes sozinho, poucas vezes com uma pessoa ou duas. E evito galera, cara. É, a não ser que seja uma expedição, que você vai levar um grupo e tudo. Mas normalmente é sozinho ou mais uma ou duas pessoas. A maioria das vezes sozinho.
Fux, ele é meio que lobo solitário, né?
Não, cara, eu trabalho com grupos quase todo final de semana, né? Então, eu curto, na verdade, mostrar essa parte de acampamento pro pessoal. E tem muita gente, cara, que, por incrível que pareça, pessoal velho de... O cara chega no acampamento com uma fogueirinha, uma lua, uma praia deserta, os caras começam a chorar, cara. Começa a ver e fala, cara, não faço isso desde moleque. Sabe, ele traz o acampamento em si, essa parte simples, né? Natureza, contato, ele traz lembrança que o cara nem lembrava que existia, né, cara? E eu curto acampar com pessoas e curto acampar sozinho também, não tem? Pra mim, o que tiver, tá bom.
Eu gostaria de relatar que o acampar, o estar em contato com a natureza é o momento que eu tenho para relaxar. Então eu, de fato, eu não curto muito galera. Porque fica aquela gritaria e tem gente que não respeita. Mas eu gosto de ir acompanhado, né? Eu nunca acampei sozinho. É, com um amigo, seja com um colega de trabalho, enfim. Não sei se isso é uma prática comum para todos. Eu acho que pra gente aqui, como a gente tem, acaba tendo a mesma, um pouco do mesmo alinhamento, acaba sendo. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Rafael, você prefere ir sozinho ou acompanhado?
Paz, acompanhado, mas não de muita gente. Porque a tal da falta de respeito é um negócio complicado, né? Quando você tá no camping já... O camping com muitas pessoas já é complicado. Porque sempre tem o pessoal da madrugada que fala alto e grita e risada. E não respeita as pessoas que já estão dormindo, né? Então, se você for com muitas pessoas conhecidas, então piorou. Então, eu prefiro ir no máximo em 3-4 pessoas, pra não manter as coisas sob controle.
Pra mim, ó, a sua vida vai mudando, né? Eu tô com uns moleques hoje, parecido com o Marcos também. Eu voltei, na verdade eu tinha meio não gostava de camping exatamente por causa disso, né? Que você não tem controle da... Pior coisa da vida é você ter um cara roncando na barraca do seu lado, né, cara? Você não tem o que fazer.
Nossa.
Eu sou o cara que ronca.
Ah, bom saber.
Então, você tá na sua barraca, você acorda o fela, né, meu? Você fala, para de roncar, meu. Na barraca do lado, você vai ouvir do mesmo jeito e não vai conseguir fazer nada. Então, eu sempre evitei camping.
Pois é.
E sempre... Pra mim, 100% dos acampamentos era tudo selvagem, né? Mas com a molecada, hoje você acaba curtindo, dá um pouco mais de... Mulherada também, depois os filhos começam a ficar um pouquinho mais exigente, já não são tão mais aventureiros quanto eram, né? Eles têm, mas precisa ter uma certa estruturinha. Então você com um pouquinho mais de estrutura, você escolhe a data, escolhe o mais ou menos o canto do camping mais tranquilo, essas coisas todas, e acaba curtindo essa parte mais estruturada também com a molecada, né? Hoje em dia, eu já acampei bastante, já cheguei, sei lá, de 30 dias no mês, já cheguei a passar 20 dentro, acampando, né? Meu objetivo, na verdade, é acampar mais com a molecada e mostrar que é legal isso aí. Eles curtem pra caramba, dormem em rede, a gente dorme em quatro de rede. Então bota aí, eu e a patroa com duas redes embaixo e faz um beliche com os dois em cima, assim.
Ah, tá.
Um pula de uma rede pra outra, vira uma baderna, né?
Então, essa situação do qual é melhor, cara, eu acho que tudo é a proposta, né? A proposta é acampar com a família num campo estruturado, você já sabe as coisas que podem acontecer lá, né? A proposta é ir acampar para o Pico da Bandeira, para atacar o pico, tudo, você já sabe que vai ter a galera fazendo bagunça que não vai dormir, entendeu? É diferente que, por exemplo, quando eu vou acampar no meio do mato, se eu chegar lá e tiver gente, eu vou andar mais e não vou ficar perto de ninguém, que é muito raro acontecer isso, né? Então tudo é a proposta, você vai para um lugar, você já entende o que pode acontecer, esse tipo de problemas, o prazer que você vai ter lá, e você aceita aquilo e vai com isso na cabeça já.
Com a sua experiência, na verdade, que você vai tendo com isso, você vai começando a traçar uma linha, o que eu quero de conforto e o que eu abro mão do conforto para eu ter para eu passar bem, né? É importante que a gente quer, principalmente na Arueira, que a gente faz as viagens com os caiaques, a gente... tenta mostrar que acampar não precisa ser aquela roubada. O cara pode dormir bem, o cara não vai passar frio, o cara vai comer legal, então a gente faz um cardápio que o cara se surpreende, faz um macarrão, faz um estrogonofe de frango com tapioca de presunto e queijo de manhã, faz os caras comer bem, na verdade, né? Pro cara sair...
Pô, aí sim.
Ô, filho, que não é pouca porcaria. E dormir principalmente, né?
Eu já remeto a sua pergunta, então. Dá pra ser feliz, então, acampando?
Porra, eu sou mais feliz acampando do que na minha cama.
Eu quero agradecer a presença e a participação mais uma vez. Tinha um tempo que estava fora aí, né? Pôde trazer um pouquinho aí da sua experiência pra gente. Quero deixar aí o espaço aberto, Fux, pra você fazer a divulgação aí dos seus trabalhos, né? Falar do seu site, os cursos que você tem dado, dos instrutores de caiaque. Ou se não o único ainda, né, da América Latina, não é?
Formador de instrutores ainda sou único da América do Sul.
Ah, tá vendo? Isso não é pouca coisa, né?
Pois é, né? Mas continua pobre, viu? O negócio é o mesmo.
Mas continua feliz, né? Vamos colocar assim, né?
Pois é, com certeza. Tem que saber o que você quer da vida, né?
E fica à vontade.
Eu quero agradecer, Renan, por me tirar da cama, né, pra gravar aqui, mas foi bacana, sempre é legal, né, sempre tá aí pessoal com a mesma vibe, assim, ó, beleza. E pra quem quiser conhecer, que é caiaque, ele te, acho que abre bastante opções, na verdade, você tem muito, você vai pra um lugar com muito menos esforço, na verdade, consegue levar muito mais coisas, você aumenta seu conforto, né. A gente fabrica caiaques também, caiaques oceânicos, que são mais ou menos o cicloturismo do caiaque, né? Caiaque para você carregar coisa mais tranquilo, não tão rápido, mas muito mais confortável para fazer uma viagem grande, né? Uma coisa de 5, 10, 20 dias que seja, né?
Qual que é o site?
eclipsecaiaques.com.br e aroeiraoutdoor.com.br.
Agradecer também a Marcos Velacqua pela participação aí, estreando na trilha. A gente espera que você consiga e tenha disponibilidade para voltar outras vezes. Muito bom ter você com a gente aqui, né? E dá aí o seu recado final.
Então, cara, eu quero muito agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Gostei de participar. Eu nunca tinha participado de um podcast. Gostei, achei muito bacana a conversa. Muita coisa bem leve, bem tranquila. Galera bacana. E tô aí pra próxima, cara. Querendo me chamar pra esse bate-papo bacana, tô aí. O meu Pelo Mato, cara, é um projeto que tá começando, né? Tem o blog, né? Tem as mídias sociais, Facebook, Instagram, Meu Pé no Mato. E eu quero muito começar a embalar com esses roteiros e tudo. E eu tô me estruturando, me organizando, tentando dispor de mais tempo, mais energia pra poder fazer isso acontecer. E espero que dê certo.
Agradecer os nossos convidados aí. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Galera que entende tudo de camping. E meu recado é esse. Para você que até hoje nunca acampou, ainda dá tempo, com certeza. Procure se informar na sua região. Não precisa sair comprando um caminhão de equipamentos agora. Você pode acampar com alguém que já tenha, para você sentir o gostinho. E pode ir, que como o pessoal falou, 70% da experiência não está nem nos equipamentos, está na sua vivência, na galera que está com você, nas experiências que você vai ter lá. Então pode ir, que camping, apesar de não ter o glamour de uma pousada, de um hotel, mas para quem gosta de natureza, não tem coisa melhor. Muito obrigado.
Beleza. Então é isso, ouvinte. A gente espera que você tenha curtido esse programa. Né, diz pra gente o que faltou abordar, diz pra gente quais foram as suas experiências nos campings, se você nunca acampou, se você quer acampar, compartilha com seus amigos, vai lá na nossa fanpage, Na Trilha PC, no nosso Instagram, @natrilhapc, Twitter a mesma coisa, temos também aí o nosso grupo no Telegram, onde você pode interagir participando aí desse podcast e contribuindo para que a gente continue mantendo essa linha aí, mantendo esse ritmo cada vez mais pra frente. Obrigado a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau.
É, o último camping que eu fui foi nesse naipe aí. Chovendo dentro da barraca, o frio devia estar pelo menos uns 10 graus assim, pra menos. E rezando pro rei sol aparecer. Perguntando se era possível o sol aparecer às 4 horas da manhã, de preferência.
Quais os itens que não pode faltar quando você vai fazer aí uma viagem longa e vai montar aí uma estrutura de conforto fora de casa?
Eu ia falar a barraca, mas aí já é óbvio, né?
Ah, porra, Rafael.
Tô zoando. Uma dúvida com você. Nos outros podcasts que eu escuto, não rola esse lance de, se você não quiser ouvir, é só você pular pra tal, 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 tal. Isso você criou ou você viu isso
não,
em algum outro
vi,
lugar?
Não, eu vi em outro lugar. Eu vi no na Porteira Cash.
Parabéns pelo conteúdo de qualidade. Conheci há poucos dias.
Foi ele mesmo? Vai, repete aí, foi mal.
Parabéns pelo conteúdo de qualidade.
Saiu rindo, vai de novo.
Sério?
1, 2, 3. Vai.
Parabéns pelo conteúdo de qualidade. Conheci há poucos dias e já virei fã. Vocês tratam os esportes de porra, Renan.
Deixa eu dar um mute aqui, vai. Are you ready for it? Are you ready for it? Vai, parte do vocês tratam.
Tá. Vocês tratam os esportes de maneira leve e simples. Sucesso ao Na Trilha.
Eu vou deixar essa porra.
Vai deixar não.
Tá bom.
Ao Alguém já utilizou a técnica do secador de cabelo?
Rapaz, não até porque não tem energia, onde a gente acampa.
Meu problema foi a extensão também. 3 km de extensão não deu certo carregar.
É o nível de desespero da pessoa. Ela pegar mato seco e colocar dentro da rede. Você pensa.
Faça desse podcast a sua aventura.